aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Aline Calerron e sejam bem-vindos ao Quadro 18, o podcast sobre tênis. Essa é uma edição super especial porque hoje, segunda-feira, que é quando vai ao ar desse programa, Marcelo Mello é oficialmente o número 1 do mundo. Solta uma vinheta com uma girafa gritando aí, produção. Nossa, que bizarro. E olha só, um podcast inteirinho sobre duplas. Estou emocionada. É um podcast que eu vou falar. Um podcast inteiro.
Milagre. Parabéns, Aline.
Obrigada, gente. Demorou muito. Bom, preparamos um programa muito especial, recheado de participações mais especiais ainda, para falar um pouquinho do senhor número 1, né? E, como sempre, meus companheiros de programa estão aqui comigo, Alexandre Cossenza e Sheila Vieira. E aí, gente, o que e quem teremos dessa edição?
Bom, vamos começar por quem? Tem metade de Belo Horizonte aqui. Tem o grande número 1, Marcelo Mello. Tem Bruno Soares, tem André Sá, tem Márcio Torres. Tem o senhor Paulo Hernani, pai do Marcelo. Tem Daniel Mello, irmão do Marcelo. E só teria mais mineiro se a Aécio Neves quisesse participar desse programa. Mas...
Não deixei.
Não, só tem que o Fabrício Gala sugeriu que a gente convidasse a Aécio. mas parece que o Aécio não tem uma relação boa com o povo do tênis, né? O pessoal da CBT sabe muito bem disso. Mas a gente tem cariocas também, porque o Marcelo treinou um tempo no Rio, então a gente tem depoimentos do Pardal, Ricardo Scioli, que treinou ele aqui um tempo no centro de treinamento da Mil, e Felipe Lemos, com quem o Marcelo dividiu um apartamento. E também temos o número 1 do Brasil em simples, Tomás Bellucci, falando sobre a grande amizade. Ele é muito amigo do Marcelo, viajava o circuito, jogava, enfim, vocês vão saber histórias, tem muita coisa curiosa que muita gente não sabe sobre o Marcelo, mas revelações interessantes. Vai ser legal, vocês vão gostar.
Bom, a gente dividiu esse programa em blocos, como sempre, e como um filme de ação, começamos pelo presente, a arrancada do Marcelo até o número 1. Depois a gente volta para a infância, vamos fazer o filme Boyhood do Marcelo, contando desde quando ele começou a jogar tênis, depoimento da galera, fase juvenil, vamos falar da carreira dele em simples, como que ele fez a transição para duplas, da fase dele com o André Sá, da fase dele com o Soares. Enfim, gente, é basicamente uma biografia aqui, um documentário. Então prestigiem, ok?
Ou seja, não saiam daí que vem muita coisa legal nos próximos minutos. É, inclusive, se a Discovery Channel quiser contratar a gente, tamo aí aceitando os convites.
Daí, grilas, sim.
Pode ser Discovery Channel, pode ser o Biógrafo, pode ser o Animal Planet. A gente tá aceitando. É a girafa, tem animal aqui também.
Peraí. Somos todos girafa.
Então
vamos começar falando um pouquinho dessa temporada incrível do Marcelo, né? Que ele aprontou em 2015. Foi o ano mais vitorioso da carreira dele, tanto em título quanto em jogos vencidos. Foram 5 títulos com 3 parceiros diferentes, que foi Acapulco e Roland Garros com o Ivan, Tóquio e Xangai com o Raven Classen, fazendo a dupla Zoológico, e Viena com o Lucas Kubot. E só teve um vice, que foi em Washington com o Ivan. É um contraste bem legal com 2014, né, que também foi um ano brilhante do Marcelo, mas que foi aquele ano dos quase chegando lá, e 2015 já foi algo mais concreto, né, mostrando a evolução dele. E, bom, Marcelo iniciou o ano de 2015 na 6ª posição do ranking, atingiu o 3º após o título em Acapulco, e desde então vem passando trator. E a gente brinca que 3ª colocação é o número 1 dos mortais, né? Já que os Bryan estão grudados com o Super Bonder lá em cima. Mas o Marcelo acreditou que ele poderia alcançar o número 1 de fato. Quando isso aconteceu, ele mesmo nos contou.
Depois de Roland Garros, eu passei a acreditar que esse seria o ano. Né? Depois que você conquista um Grand Slam no ano, praticamente é o ano para você tentar chegar ao número 1. Desde quando eu cheguei a 3, eu sempre acreditei, desde o início, na verdade, sendo top 10, que eu poderia chegar a 1. Você chega num estágio de resultados em que você sabe que se concretizasse 1 ou 2 a mais, você poderia estar bem perto, foi o que aconteceu.
E, bom, acho que é meio que unânime, né, Aline, essa coisa de ser número 1 com vários parceiros é realmente muito mais difícil do que ter um companheiro ali para jogar o ano inteiro junto, né? Acho que é muito raro. Não sei qual foi a última vez que aconteceu de de alguém ser número um do mundo em dupla e sem um parceiro fixo. Não acontece, né?
É, se eu não me engano, aconteceu algo... Não, foi o Bjork, mano. A última vez que ele foi,
isso, foi ele, mano.
2005. Foi bem parecido. Ele tinha um Mirny, que era como se fosse o Ivan do Marcelo, mas ele jogou com outras pessoas durante o ano, 5 ou 6 parceiros diferentes.
Quer dizer, 10 anos atrás.
Uhum.
E, inclusive, o Marcelo falou pra gente também um pouquinho sobre esse processo de escolha de parceiros, né? Vamos ouvir?
Eu sempre procuro escolher os parceiros de acordo com o meu jogo e também o conhecimento que eu tenho deles, né? O Raven e o Kubo, eu conheço bem eles fora da quadra, me dou muito bem com eles e isso facilita muito na hora de jogar, né? A gente tem abertura total de conversar o que a gente pode jogar, da maneira que a gente pode jogar, mesmo durante o jogo, né? O Lucas tem um perfil diferente do Raven, mas é um perfil que também encaixa o meu jogo. Por isso, as chances de ter um resultado grande é muito bom. Então, a escolha é muito importante nesse momento em saber analisar todos os aspectos de cada jogador.
Bom, vocês estavam falando sobre o Brian, como é difícil, como foi difícil tirar eles dali, e a Aline lembrou até que o Bjorkman foi o último a ser líder com vários parceiros. Eu separei aqui alguns números dos Brian desde 2007, que foi quando o Marcelo começou a jogar duplas full-time. E ele, na verdade, é o terceiro jogador não Brian a ser líder do ranking. Na verdade,
absurdo,
o quarto,
né?
Não é o terceiro, ele é o quarto. Os outros três foram o Daniel Nestor, o Nenad Zimonjic e o Max Mirny. O que o Zimonjic e o Mirny têm em comum é que os dois jogaram com o Nestor. Então, Nestor e Zimonjic foram em 2008, 2009, 2010 e Nestor e Mirny em 2012. Os Brian, desde 2007, ganharam 67 títulos, 12 slams.
Normal.
Normal, né? Normal. E eles, entre 2012 e 2013, fizeram o Brian Slam, né? Serena tem o slam dela, os Brian também tiveram deles. E eles também ganharam o Ouro Olímpico nessa época, ou seja, eles foram a primeira dupla da história a ter os 4 slams e o Ouro Olímpico ao mesmo tempo.
Humanos normais.
Em toda a carreira eles têm 109 títulos. E eles são a única dupla com os 4 slams, os 9 masters, o Ouro Olímpico, o Finals e a Copa Davis. E eles são eleitos a melhor dupla do mundo pela ITF desde 2003.
O que falar,
sim,
né?
Só, tá bom.
Esses são os caras que o Marcelo tirou do topo.
Não, e uma coisa que a Aline estava falando, né, dessa coisa de ser o número um dos mortais, foi uma conversa curiosa que eu tive com o Bruno Soares semana passada, que acho que uns 2 dias depois que foi confirmado que o Marcelo seria número um, eu parei, fui fazer umas contas só por curiosidade mesmo, e vi que, bom, naquele dia o Marcelo somaria 7.980 pontos. E eu parei para ver quantos pontos o Bruno somou com o Alex em 2013. Quer dizer, não todos com o Alex, né? Que o Bruno em 2013 foi campeão de um torneio em Auckland com quem? Eu não lembro agora, mas não era o Alex.
Foi o Fleming?
Foi. Eu acho que foi.
Isso mesmo. É. E o Bruno, naquele ano inteiro, ele somou 7.980 pontos. A mesma pontuação do Marcelo. Só que ninguém segurou os Bryans aquele ano. Eles ganharam quase tudo, somaram 14.960 pontos, ganharam 3 slams. Eles jogaram contra o Bruno e o Alex 7 vezes, ganharam 6. E o Bruno não teve a sorte de pegar os Bryans num ano um pouquinho mais, digamos, vulnerável, né? E o Marcelo teve a chance e foi lá e creu.
E creu. Bom, vamos ouvir o Marcelo de novo agora sobre as próximas metas dele, já que o número 1 já ticou da lista. O que ele quer fazer daqui pra frente?
Acho que sim, as próximas metas, especialmente agora no fim do ano, aí muito bem, mesmo em Paris e no Finals, né, a gente esteve perto no passado de ter conquistado o Finals, então para esse ano é a meta de, quem sabe, poder ganhar o Finals. Ano que vem a gente volta focalizar em Wimbledon, que é um título que eu e o Ivan a gente quer muito ter na nossa carreira.
Engraçado que ele falou Wimbledon antes da Olimpíada, né? Ele não citou a Olimpíada.
O Wimbledon sempre foi o sonho dele, né?
Mas foi. E tem toda uma relação legal, né? Acho que foi o primeiro slam que ele jogou em dupla, né? Com o com o André. E teve aquela campanha espetacular de 2007, que eles foram até a Semi, cheio de jogos malucos, jogos, sabe, teve briga, teve um jogo que começou num dia e terminou no outro, nossa.
Teremos então, o André falando sobre essa campanha.
Teremos, é, deixa, vamos guardar isso.
Passada essa fase, este ano maravilhoso do Marcelo e as oportunidades que ele aproveitou, vamos falar agora um pouquinho do mini Marcelo, né, se é que algum dia ele já foi menor na vida. Para quem não sabe, o Marcelo é de uma família de tenistas, desde os pais até os irmãos. E então sempre esteve acostumado com esse ambiente do tênis. E para a gente iniciar esse novo bloco, né, entre aspas, sem intervalo nem nada, teremos uma participação super fofa e especial do seu Paulo Hernani, né, que é nada menos do que o pai do Clã dos Melo. E certamente acho que foi a participação mais legal, e vocês vão entender o porquê ao passar do programa. É, nesse próximo áudio, o Paulo Hernani conta um pouquinho de como o Marcelo era quando criança no ambiente do tênis.
Ele nasceu, já foi um pouco depois do Daniel, né? Seis anos depois do Daniel. Então, nós já jogávamos tênis, eu e minha mulher. E aqui no Minas Tênis Clube, ele com 3 anos de idade, já ia pra quadra de velotrol e ficava rodando a quadra lá, chupando bico e rodando a quadra de saio. Isso com 3 anos. Com 5 anos, ele já ficava pegando bola pra gente. Então, ele era meio boleiro com 5 anos de idade. Eu e minha mulher, nós jogávamos tênis, jogamos até hoje. E aí, com esse, vamos dizer, o Hernani já estava jogando, né? Cursando, o Daniel também, já no juvenil. E puxou um pouco esse contexto, né, as circunstâncias da gente estar jogando e os irmãos também. O Hernando tinha muito bons resultados como juvenil, né? O Daniel também, mesmo profissional e tudo isso. E ele, vamos dizer, foi entrando no contexto do tênis junto com a gente. Aí com 7 anos ele entrou no cursinho básico de tênis, aqui do Minas Tênis Clube mesmo. Ele teve até uma chance de querer jogar vôlei, mas a mãe dele, eu não sei porquê, ele preferiu o tênis. A mãe dele falou, você podia jogar vôlei, mas ele preferiu o tênis.
Isso.
Mas ele, com 10 anos, ele já tinha sido campeão mineiro aqui, e até tinha dado entrevista para a antiga Manchete, a revista Manchete, falando que ia ser o melhor do Brasil. Isso ele tinha 10 anos quando ele foi campeão, em 83. Era muita pretensão, né? Mas acabou sendo primeiro do mundo. Então, foi predestinado mesmo.
O Marcelo até acertou, né? Melhor do Brasil, mas acho que agora é um pouquinho maior, né? Melhor do mundo.
Ah, que bom que ele não ficou no vôlei, né? Que legal, achei ótimo.
Bom, a gente tem também o Marcelo falando sobre esse comecinho da carreira dele no Minas Tênis Clube, como foi?
Eu sempre estive muito perto do tênis desde criança, né? Minha família inteira joga tênis. Meus pais jogavam todos os finais de semana lá no Minas, o Hernani e o Daniel também já treinando lá, então eu acabei tomando gosto muito cedo pelo tênis, né? Sempre divertindo bastante lá, tinha uma turma legal que começou a jogar comigo, jogam até hoje. O Bruno sempre deu a costa nele, ele nunca ganhou, acho que ele ganhou uma vez só, que foi aquela foto que ele anda postando aí, foi a única vez que ele conseguiu ganhar de mim, então ele aproveita o momento para ter a glória de falar que ganhava de mim. A única recordação que a gente tem é aquela foto. E, de qualquer forma, faz parte, né? Eu sei que eu ganhava dele 6-2, 6-2, 6-3, 6-2. Isso vamos falar na simples, né? Porque ele suava, tentava, mas não tinha jeito.
Acho que é um ótimo momento para trazer o Bruno Soares, né?
Ih, rapaz, vai dar polêmica isso. Então tá, vamos ouvir o Bruno.
Não, eu e Marcelo, a gente sempre teve, desde pequeno, né, a gente joga junto desde que tem 7 anos, a gente sempre teve entre os melhores do estado, do Brasil, né, sempre nas cabeças, tanto COSAT, torneio sul-americano. Obviamente, em relação aos outros meninos, ele estava um nível acima, né, mas daí até onde ele poderia chegar é uma coisa completamente diferente, né? Hoje nós estamos aqui fazendo um tributo para um cara que em alguns dias vai ser número 1 do mundo. Então, acho que é complicado você falar, não, eu vi aqui no juvenil, ele já tinha esse potencial, é muito complicado, né? Com certeza, o Marcelo sempre foi um cara diferenciado, a nível de Minas Gerais, a nível de Brasil, né? Mas quando a gente chega num patamar mundial, o buraco é muito mais embaixo, né? Quanto às sapecadas da Simples, teve algumas, claro, mas para mim era mais fácil, porque sendo um ano mais velho, nessa época de juvenil faz muita diferença, né? Mas ele conseguiu dar alguns trocos durante a nossa carreira de juvenil.
É, você viu que rolou aí um desentendimento, né? O Marcelo
falou
que ele ganhava, o Bruno falou que ele ganhava.
Bem isso aí.
Precisa de uma careação.
Ele precisa buscar os arquivos da Federação Mineira para descobrir isso.
Vamos ver quem tá falando a verdade.
Pois é, estranho.
Falando dessa época de juvenil também, né? Como eu disse no começo desse bloco, o Marcelo vem de uma família de tenistas, né? Tanto o Daniel quanto o Hernani também foram tenistas. E o Marcelo foi o terceiro da família. Chegou um momento que, né, pô, três tenistas, como é que sustenta? E entrou a questão do patrocínio, né? O pai que dá uma sustentadinha no terceiro filho, que também queria ser tenista. Vamos ouvir.
O Marcelo toda vida foi muito assim. Positivo, ele ajudava, ele toma providência, pegava as coisas, você entendeu? Ele com 13, 14 anos estava procurando patrocínio sozinho e entrava numa loja de tecnologia, de informática e tudo, adquiria simpatia da dona e conseguia um patrocíniozinho mínimo, uma coisa mínima, assim. Naquele tempo, tudo era mais difícil um pouco também, né? Tinha lei de incentivo, não tinha nada, a gente tinha... Patrocínio era tudo. E ia ter sempre muita iniciativa. Ele preparava um mini currículozinho, assim, num currículo pequenininho, resumido, né? E punha a pretensão dele com a possibilidade dele, vamos dizer, conseguir resultados e divulgar a imagem de quem patrocinasse, né? Aí ele pedia, às vezes, viagem, às vezes pedia hotel... podia patrocinar principalmente viagem, né? E passava fax a diversas empresas, saía correndo, na época era fax, né? Antes da internet. E por isso ele conseguiu alguns, ele, de Belo Horizonte mesmo, o pessoal que jogava tênis, dono de empresa, alguns conseguiram, comprar o Tom Max, Zé Eduardo, depois R2, Z2, que era mexido em informática, essa já fechou. Mas e aí ele beliscava um pouco daqui, um pouco de lá e muito lutador. Marcelo toda vida foi muito lutador.
Por fax. Vocês imaginam assim, pegar um monte de número de telefone de empresa e passar fax para todo mundo atrás de patrocínio, cara? Imagina que loucura que devia ser.
O Marcelo foi procurar emprego para mim.
Ó, que uma boa, hein?
Ai, ai. Bom, o Bruno também fala um pouco dessa fase do Marcelo de ir atrás de patrocínio e também aproveita um pouco para falar sobre a personalidade do Marcelo, que ele conhece tão bem. Fala, Bruno.
Cara, a personalidade do Marcelo é essa aí. Ele é um cara, sempre foi um cara mais tímido, mais na dele, mas que com as pessoas que ele conhece é um cara extremamente extrovertido, extremamente engraçado. É um cara extremamente batalhador. O Marcelo, desde pequeno, correu demais atrás. Pô, ele vem de uma família com três tenistas, né? Ou seja, quando chegou a dose dele, os pais deles, pô, já tinham investido uma baita grana para ajudar os meninos e o Marcelo foi o último da fila, né? Então é um cara que desde pequeno correndo atrás, para correr atrás de patrocínio, para fazer coisa, para arrumar verba para viajar. Isso é uma coisa que vem do Marcelo até hoje, né? Um cara extremamente batalhador nesse sentido. Mas sempre foi um cara mais reservado, mais na dele, né? Mas como eu falei, uma vez que você conhece, uma vez que você pega intimidade com ele, é um cara muito, muito bacana, muito engraçado, piadista e é um cara extremamente relaxado. É um cara que sempre foi muito bom desde pequeno treinar com ele, viajar com ele, que é um cara sempre muito positivo, né, relaxado com os estresses da nossa vida de tenista, né, que antes era muito mais complicado, né, sem dinheiro para viajar, jogar em torneios pequenos, com aquela incerteza do dia a dia que o tênis te traz, e sempre foi um cara extremamente positivo no sentido de, não, vamos seguir, as coisas vão melhorar, nós vamos chegar lá, esse tipo de coisa. né? E sempre foi um cara de muito bom coração, até hoje, né? Ajuda demais os amigos, tá? Sempre teve ao lado das pessoas que ele gosta e ajudando esse tipo de gente. E, bom, esse é o Marcelo.
Não, mas essa coisa da personalidade do Marcelo, de como ele se solta aos poucos com as pessoas, é muito nítido até pela nossa experiência, assim, de imprensa. O Marcelo, não sei, uns 5, 6 anos atrás, ele era bem menos expansivo, e isso eu tô falando assim, pessoalmente, né, comigo. Mas você vai encontra no torneio aqui, encontra, sabe, em outro evento ali e tal, e começa a bater papo, e o atleta sente também, né, quando o jornalista nem sempre tá afim de se intrometer nos assuntos e conseguir um furo roubando no meio de uma conversa. Então a gente foi batendo papo, às vezes sobre coisas que não tinham nada a ver com tênis, e hoje tem uma relação com o Marcelo que é, assim, muito legal.
É difícil uma pessoa, eu sou assim também, né? Todo mundo tem uma história de... Ah, Sheila, quando eu te conheci, parecia que você não ia com a minha cara. Todo mundo.
Muito eu também.
Então, é difícil uma pessoa assim, porque as pessoas sempre acham que você tá com uma guarda armada e tal. Mas não, na verdade, você só tá vendo com quem você tá lidando, se você pode confiar na pessoa. E depois que você tem essa segurança, sabe, tudo flui normalmente. Mas assim, parece que pessoas assim são sempre mal interpretadas, sabe?
É, pois é. Não, eu uma vez tive uma conversa com o Bruno sobre o Marcelo. Teve uma entrevista que eu achei que o Marcelo, tipo, não tava muito afim de falar comigo. Eu cheguei pro Bruno e perguntei, Bruno, o Marcelo tem algum problema comigo? Alguma coisa que eu escrevi, ele não gostou? O Bruno falou, não, nada a ver, acho que é um jeitão dele. Hoje ele tava assim, né? Não é nada pessoal. E acho que eu nunca falei isso pro Marcelo depois, mas é a mesma coisa que você falou. Acho que todo mundo tem uma história dessa, né? Acho que a pessoa... Não ia muito com a cara, mas é assim.
E as pessoas também acabam comparando um pouco, né, o Bruno e o Marcelo. O Bruno é totalmente expansivo e amigão do pessoal. E o Marcelo também é desse jeito aí que a gente falou, né? Que também me vejo muito desse jeito. Pessoa mais quieta, mas, pô, calma, gente. Paciência, paciência. Somos pessoas legais.
Um tributo aos introvertidos.
Fim do primeiro bloco, e a gente vai escutar agora a musiquinha. Só que as musiquinhas desse podcast foram escolhidas pelo Marcelo, são três. Essa aqui vai vir agora, muito boa, inclusive, muito boa, Marcelo, boa escolha. E quando a gente voltar, a gente vai falar de dois momentos bem delicados da carreira dele. Então, não saiam daí.
Que você ficou aí. A gente vai falar agora da carreira profissional do Marcelo. Ele começou, como todo tenista, querendo jogar em simples, ter uma carreira boa em simples. Porém, alguns anos passaram, ele não conseguiu os resultados que ele queria e ele teve que repensar a carreira dele. Um dos numerozinhos do Marcelo em simples, o ranking mais alto que ele atingiu foi 273 em novembro de 2005. Entre 2004 e 2005 ele teve anos bons, ele chegou a várias semis de Future, ele ganhou dois Futures em simples, um em outubro de 2003 e um em abril de 2005, ambos no México, curioso. Mas nesse período, quando ele tomou a decisão, ele já tinha mais de 30 títulos de duplas. Então já estava um pouco óbvio qual era talento dele. E a primeira pessoa que vai falar sobre isso é o Márcio Torres, que é da turminha ali de Minas. É, ele fala sobre uma viagem para a Europa, na qual eles jogaram juntos, que o Marcelo estava com problemas financeiros e como isso acabou, digamos, sendo a gota d'água para o Marcelo tomar essa decisão.
E uma história do Marcelo aqui comigo é que quando a gente tinha, eu tinha acho uns 23, 24 anos, eu jogava bastante interclubes na Itália para fazer uma grana, que eles pagavam muito bem. E tinha um ano que o Marcelo estava entre a simples e a dupla, estava tentando jogar simples, mas não estava indo muito bem, não estava ganhando dinheiro nenhum, estava sem patrocínio. Ele tinha ido para o Rio com o Pardal e não deu certo, e estava numa situação meio difícil. Eu falei, cara, vamos lá comigo, vamos ficar 3 meses na Europa. E fomos, eu e ele, nós dois, e ficamos lá 3 meses, jogamos dupla. A gente já tinha ganhado uns futures antes junto, então a gente já tinha jogado bem. Ele era na melhor ranking dele de simples, se eu não me engano, 230, 280, 250, não sei qual que foi, mas ele estava perto dos 300 ali, eu era uns 700 em simples. E a gente fez uma mescla entre futures e challengers. E, cara, se eu não me engano, na temporada europeia, ele, na simples, ele ficou 1-13. Ele tomou muitas primeiras rodadas. E foram uns futures fáceis, mas o resultado foi esse aí. Em dupla também a gente era cabeça 1 em todos os torneios e não fomos muito bem. Não sei se a gente ganhou o torneio, mas assim, semi, nada muito expressivo, pelo nosso nível na época. Mas nos interclubes a gente ganhou todos os jogos. E os bônus eram muito bons na época. Você ganhava bônus para vitória na simples, na dupla e o time também. O nosso time estava na segunda divisão e foi para a primeira divisão, teve festa. E aí, essa viagem eu acho que foi meio importante para ele, porque por duas razões. Um, que a gente conseguiu fazer uma grana boa e ele estava com a corda no pescoço e melhorou a situação dele financeira, que ele não tinha condição mesmo de viajar. E dois, que ele viu que a simples era duro, que jogar na Europa no Saibro com o tamanho dele era duro também, que ele tinha que jogar na altura, em rápida. E acho que foi aí que ele tomou a decisão de concentrar mais nas duplas. Aí a gente chegou até a jogar uns challenges depois, aí ele começou a jogar com o André. E no primeiro challenge que eles jogaram, eles ganharam em Campo do Jordão. E depois em BH, na semana seguinte no Challenger, ele e o André ganharam de mim e do Jean Julien na final. Era um challenge bem duro na época. Tinha o Gimelstob jogando simples, tinha Tipsarevic, se eu não me engano. E aí depois eles começaram a jogar junto no ano seguinte e deslanchou. Então, mas eu acho que voltando da Europa foi a virada da carreira dele. Aí deu no que deu.
E essa decisão de seguir a carreira nas duplas significava sair do Rio de Janeiro e encerrar a parceria que ele tinha com o Ricardo Scioli, o Pardal, e com o centro de treinamento da Mil, que tinha um trabalho focado, né, em simples. Tinha bastante gente treinando lá, mas não cabia o Marcelo ficar lá treinando para jogar dupla. Não era o que o centro de treinamento tinha, né, para quem estava lá. É o que o Pardal conta para a gente, como é que foi esse diálogo com o Marcelo e o que ele achava na época.
Cara, foi legal, porque assim, foi num almoço. A gente, ele chegou, vamos começar e tal. Ele até chorou no almoço. E ele falou, pô, eu tô fazendo uma eu vou investir nisso, eu vou buscar minha carreira com dupla. Eu, pra dizer a verdade, assim, ainda não tinha muito claro que talvez aquele fosse um grande caminho, entendeu? É assim, eu achava que ele tinha a possibilidade ainda de investir um pouco mais na simples dele. A minha esperança naquele momento era que ele investisse um pouquinho mais ainda na simples dele. Só que ele estava vendo que, de repente, na dupla, ele ia conseguir ter um sucesso mais rápido. E ali ele falou, pô, eu vou focar e tal, vamos buscar em cima de dupla. Eu falei, legal. Assim, ele ficou aqui com a gente uns 2-3 anos, né? Quase que 3 anos que ele treinou com a gente.
assim, o que eu tenho dele é a insistência que eu ficava com ele. O Marcelo é um cara que jogava lá atrás da quadra, trocava bola. E eu falava, ó, vai pra frente, com o teu tamanho você tem que sacar e volear os dois saques, eu falava pra ele. E assim ele ia tentando na simples, mas não era fácil, né? Não era fácil. Só que eu acho que foi aquela coisa assim, talvez ele tenha realizado um pouco mais rápido, que para ele ia ser um pouco difícil ter tanto sucesso na simples. E ele viu o filão dupla como, pô, isso aqui em pouco tempo eu posso me... Ainda mais ali jogando ao lado do André, ele já, né, rapidinho eles ganharam um ou dois torneios, era aqui no Brasil mesmo, os torneios ali de uns challenges, e eu acho que ele também acendeu uma luz nele, né? Foi assim, aquele momento que ele, acho que ele começou a enxergar que, pô, eu vou remar, ter que remar pra caramba na simples, mas na dupla, de repente, eu já tenho um impacto mais rápido. E foi certo, né?
Tentador, né? Você imagina, você tá jogando futures e challengers em simples, de repente, e não tá conseguindo tanto resultado, e de repente você começa a ter um sucesso em duplas que, não sei se... Né, não era novidade para ele, mas ele começou a enxergar uma possibilidade de algo de estar em torneios grandes muito mais rápido do que se ele insistisse, né, na carreira de simples. Então é tentador, né? É difícil a gente dizer aqui, ah, será que até onde ele teria ido se tivesse insistido um pouquinho mais na simples, né? Se chegaria, se não chegaria. Mas quem vai dizer agora, né, que ele devia ter insistido na simples?
Depois dessa decisão que ele tomou, né, de ser duplista, a gente pegou o Daniel Melo, irmão e técnico, técnico-irmão, depende da situação, a ordem dos fatores, para explicar por que, que o Marcelo seria um bom duplista naquela época. O que, que ele tinha que ele poderia ser um melhor duplista do que um simplista, por exemplo?
Bom, na dupla eu percebi que ele poderia jogar bem pelo seu estilo de jogo, muito grande, sacava bem e voleava muito bem, sempre gostou muito de volear. E na metade da quadra ele podia completar com o parceiro dele, jogando uma bela dupla. E foi, as coisas foram acontecendo aos poucos, foi subindo de nível, ganhando os torneios Challengers e assim subindo para a ATP 250, até chegar nesse momento especial que ele está hoje.
Bom, Bruno Soares também viveu a mesma coisa num momento parecido, né? Ele sofreu várias lesões e também a carreira em simples acabou não decolando como ele esperava e decidiu ser duplista. Ele conta agora uma história pra gente de uma final de Future que eles jogaram juntos, na qual eles acordaram 15 minutos antes da partida. Vamos ouvir.
O que a gente tem, que até é muito história engraçada de começo de carreira, jogando Future, né, condições, muitos lugares de condições precárias, esse tipo de coisa. Cara, a que eu me lembro aqui, que é mais inusitada, é um Future que a gente tava jogando uma vez na Venezuela, e a gente foi pra final, e a final era à noite, né? A final de dupla, eu e ele. A final era tipo 5, 6 horas da tarde, alguma coisa assim. Aí nós resolvemos aquecer cedo, né, almoçar e voltar pro hotel pra dar uma descansada e chegar preparado pra final. E não me lembro por que razão a gente pediu pro cara do hotel acordar a gente, né? Naquela época não tinha celular, não tinha nada, sei lá o que era, 2000, 2001, com o despertador do hotel. E não sei por que o cara não ligou, não nos acordou. E quando nós acordamos, faltava, sei lá, 15, 20 minutos pro jogo. Nós saímos correndo e tal, chegamos na quadra com 14 minutos, tava um minuto de dar um WO no final. Aí a gente foi e aquela correria direto pra quadra, né, sem aquecer, sem nada, mas começamos a jogar super bem, e ganhamos o primeiro set de 6-4, fizemos 5-0 no segundo, e por outra loucura que eu não sei, o que eu não me lembro, começou a dar tudo errado pra gente não conseguia fechar o jogo, os caras começaram a jogar no foda-se, e acabaram ganhando esse jogo. Eu nem lembro quanto é que foi o placar final, que a gente ficou tão puto. E naquela época, qualquer $200 fazia muita diferença pra gente, né? Pra jogar semana que vem, pra pagar a próxima passagem e tudo. E nós acabamos perdendo a final. Depois de toda essa loucura, fazer 6-4, 5-0, acordado tarde. E acabamos perdendo. Mas esse é um dos poucos casos que a gente tem junto, inusitado.
Essa final que o Bruno fala foi em 2002, contra os americanos Brandon Hawk e Jason Marshall. Eu honestamente não sei o que aconteceu com eles depois, se eles viraram tenistas, se eles fizeram alguma coisa relevante, eu não lembro. Mas o placar foi 4-6, 7-6 com 5 no tiebreak e 6-3 no terceiro set.
Uma bela verdascada, né? Quem nunca?
Acontece.
Vamos falar então de coisa boa, de sucesso, que foi a parceria do Marcelo Melo com o André Sá, quando ele decidiu virar duplista o tempo todo, o circuito todo. Eles começaram já com um título em Estoril, no primeiro semestre de 2007, e em seguida fizeram a semifinal de Wimbledon.
Essa campanha em Wimbledon aí foi bizarra, né? Só coisa estranha atrás de coisa estranha. Começou na estreia contra Benetton e Mahou, que teve... Bom, tem Mahou no meio, tem que ter, né? Alguma polêmica, alguma briga, porque é barraqueira de primeira, né? Essa partida foi estranha, porque o Benetton e o Mahou acharam ruim que o Marcelo pediu atendimento médico. Foi mais ou menos a história que o Alexandre gosta de me zoar do Dodge contra o Feijão.
Aquele Dodge com Feijão foi no meio do game, cara. Foi muito canalha.
Então,
Dodge sacando pra fechar, pelo amor de Deus.
Foi... Não é bem assim. Não vamos falar do Ivan desse jeito. O Ivan é maravilhoso. Mas foi mais ou menos a situação, mais ou menos assim. E ficaram irritados com o Marcelo, pediu atendimento. E depois deu treta. E o Benetton foi lá e peitou o Marcelo e xingou nas viradas. Foi bizarrão. Benetton, olha lá, hein. E depois, assim, na outra rodada, teve jogo contra o Hanley e o Juliet, que durou... Quantos dias, Alexandre?
5 dias. O jogo começou no sábado e terminou na quarta-feira. Não, porque assim, choveu bastante, mas o jogo também foi longo, né? Ele terminou 28-26 pro Marcelo e pro André no quinto set.
Não.
102 games na partida, que naquela época era o recorde para uma partida de duplas. Eu não sei se já quebraram isso depois, eu não lembro, mas foi o recorde naquele dia, 102 games numa partida de duplas.
Eu não sei se aquele jogo da Davis, do Bear, do Tchecos contra os Suíços.
Não, tô falando do recorde de Wimbledon.
Ah, sim.
Com certeza é esse mesmo. Mas depois dessa batalha de 5 dias, eles só foram cair na semifinal pra Clément e Liodra, outros franceses. E dessa vez não teve briga nem nada, mas foi uma derrota que doeu, né, semifinal, mas primeira vez em Wimbledon, mais do que ótimo.
E o Marcelo e o André jogaram juntos 3 temporadas, 2007, 2008 e 2009. 2008 foi o melhor ano deles, eles ganharam Adelaide, Costa do Sol, Ipe. Não sei como falar o nome dessa palavra. E New Haven, que conhecemos muito bem. Em 2009, eles ganharam em Kitzbühel. Outros resultados importantes deles também foram 2 vices em Queens, em Hamburgo e um em Derry Beach também. Vamos então ouvir o André Sá falar pela primeira vez no podcast. Tô demorando para chegar o André Sá. Ele vai falar sobre... como foi essa parceria do Marcelo, o papel dele de, digamos, mentor do Marcelo nesse começo da carreira de duplas?
Bom, no começo, quando ele decidiu jogar só dupla, o nosso comecinho foi lá em 2006, né? A gente começou a jogar uns challengers e desde o começo os resultados foram muito positivos, né? A gente já jogou Belo Horizonte, ganhamos, a gente jogou Campos do Jordão, ganhamos, a gente jogou um torneio da Copa Petrobras na época também, fomos campeões. Então foi um começo excepcional, entendeu? A gente sempre sabia que, pô, a gente podia jogar bem, a gente se dava super bem fora, dentro e fora da quadra. Então aquele ano de 2006 foi quando realmente despertou aquela primeira sementinha que, ó, de repente essa dupla pode dar certo. E depois veio 2007, a gente começou a jogar uns torneios maiores, já ali no Saibro, em Estoril, a gente foi campeão, realmente uma coisa assim que a gente não esperava, né? Mas ali um dos primeiros ATP Tours e já no Saibro, que a gente não era nossa superfície favorita, e a gente ia sair com o título. E aí deu uma confiança enorme, aí depois veio um Wimbledon logo na sequência, semifinal, jogo de 5 sets, jogo de 28-26 no quinto. E depois veio também na sequência US Open, quartas de final. Então esse comecinho foi muito positivo pra gente, entendeu? Ele sempre jogando bem, eu sempre tentando ajudar da melhor maneira possível, não dentro da quadra, acho que mais assim, uma introdução ao circuito, né, fazer ele se sentir confortável dentro do circuito. Eu acho que isso aí foi a minha maior ajuda para ele no começo. E é basicamente isso, né? O nosso começo foi assim, depois veio 2008, 2009, temporadas também de sucesso, mas o comecinho foi basicamente isso.
Depois, né, do André explicar pra gente como é que foi esse início, né, já que ele foi praticamente o mentor do Marcelo nesse início de carreira nas duplas, ele também contou pra gente uma história maravilhosa que aconteceu quando eles jogaram na despedida do Guga no US Open em 2007. O Guga tava jogando com o Ginepre, o glorioso Ginepre, que se foi só esse ano, e que o Marcelo arregou pra falar inglês pra Armstrong inteirinha.
Uma muito boa, vamos ficar nesse ano de 2007. A gente jogou contra o Guga e o Ginepre no US Open. Era o primeiro US Open do Marcelo e acredito que o último US Open que o Guga jogou. Enfim, a gente estava jogando e tal, o jogo, a gente acabou ganhando o jogo 7-6, 6-2. E como era, acho, para a despedida do Guga, eles colocaram o jogo na Louis Armstrong. Então era o jogo da noite. Pô, a quadra tava cheia, né, praticamente cheia, um monte de gente vendo, aquela torcida, o Guga, o Ginepre, tal, e esses dois brasileiros lá. Enfim, ganhamos o jogo 7-6, 6-2, eu acredito. Aí, de repente, entra o Malavai Washington ao vivo, com o microfone aberto para o estádio inteiro. Aí começa, faz umas perguntas pro Guga, faz umas perguntas pro Ginepre. De repente ele vira pro Marcelo e fala, eu vou falar até em inglês pra vocês se sentirem o tanto que foi engraçado. O Malavai chega pro Marcelo falando super rápido assim: "So Marcelo, you guys won the first set and a tiebreaker, and then the match turned around, and how do you feel was the most important points of the match, so you guys won?" Ele olhou assim, o Marcelo olhou assim pra mim, olhou pro Guga, falou: André, responde essa aí pra mim, em português, no microfone pro estádio inteiro." Aí todo mundo deu aquela risada gigante, mas como sempre, ele tirou de letra, né? Deu aquele sorriso dele, tirou de letra e todo mundo deu muita gargalhada. E essa história realmente a gente conta no vestiário até hoje. E foi algo que ficou com a gente pra sempre.
Essa história me lembra... Vocês lembram daquele videozinho de Natal que a ATP fez?
Sim. Mesma situação.
Teve uma hora que, tipo, eles deram um papel pra eles dois. E o André lendo, não sei o que. O Marcelo fez uma cara de, tipo, eu falar isso? Ele até falou, eu falar isso?
Não, é engraçado. Eu não lembro dessa cena do Armstrong, mas... Cara, é muito fácil de imaginar o Marcelo falando isso, cara. A cara dele. É muito a cara dele.
Eu lembro que passou no Sport TV. Eu acho que eu tenho isso gravado numa fita VHS, gente. Depois eu vou procurar.
Meu Deus.
Guarda, porque dupla no Sport TV...
É,
sabe
então...
Como é que é, né?
Ah, mas tinha a Guga, né, cara?
Tudo tava dando certo até a hora que aconteceu o primeiro baque na carreira do Marcelo, que até ali... vinha com bastante sucesso e estava muito promissora. No ATP de Queens, daquele ano, em 2007, o Marcelo fez um exame antidoping e testou positivo. A substância era chamada isometepteno, que faz parte da fórmula da Neosaldina, que é um remédio bastante conhecido para dor de cabeça. E o Marcelo admitiu que tomou a Neosaldina. A parte boa da história é que a ITF entendeu, aceitou a justificativa do Marcelo e entendeu que, né, ninguém toma Neosaldina, um remédio para dor de cabeça, para melhorar a performance atlética. Então a punição foi relativamente pequena, né? O Marcelo ficou fora do circuito só por 2 meses. E voltou e deu sequência à carreira normalmente. E uma coisa legal de ressaltar sobre isso é que acho que todo mundo entendeu, não só a ITF, mas você não vê como a gente ouve e lê em outros esportes de atletas que acusam outros de serem sujos depois que esses supostamente sujos foram flagrados e um antidoping. E o Daniel, o irmão do Marcelo, falou pra gente sobre esse momento, como foi na vida deles.
Foi uma coisa muito difícil que aconteceu. O Marcelo sempre era acostumado a tomar algumas vezes isso, porque tinha dor de cabeça, não se informou direito e até se tivesse falado que tinha tomado, não tinha acontecido nada, mas eles são assim. Se você acaba não falando e faz qualquer coisinha que está lá um inscrito e aconteceu essa coisa involuntária, onde foi um baque para nós, porque tivemos que ficar 3 meses, ele tinha feito quartas de final de US Open. Foi um choque, assim, mas que foi superado rapidamente, porque não teve intenção nenhuma e quando você não presta atenção, às vezes essas coisas acontecem, mas foi rápido, ele superou muito bem e tanto é que deu volta por cima e hoje está coroando aí com o melhor ano da carreira e conquistando o primeiro lugar do ranking.
Quando o Dani fala do US Open, é porque parte da punição do Marcelo era devolver os pontos e o dinheiro do ATP de Queens e do US Open, porque ele já sabia do resultado do antidoping antes de jogar o US Open. Jogou assim mesmo, porque o processo estava em andamento e havia uma possibilidade, né? Ele acreditava que havia uma possibilidade de ser inocentado. Jogou o torneio assim mesmo e por isso perdeu pontos e dinheiro de Nova York também.
Passado esse momento delicado da carreira do Marcelo, vamos falar de um assunto que toca o coraçãozinho de muitos, né? Depois dos anos com o André Sá, Marcelo se juntou ao Bruno Soares e a dupla seguiu juntas de mãos dadas pelos ATPs da vida em 2 anos, 2010 e 2011, assim como os Jogos Olímpicos em 2012 e na Copa Davis desde 2010 até agora, né, que a gente sabe muito bem. No circuito ganharam 4 títulos juntos, que foi Nice, Costa do Sul, Santiago e Estocolmo, além de 5 vices e 2 sapecadas nos Bryans. Em Londres, os Jogos Olímpicos fizeram quartas de finais, com destaque para aquela partida maluca contra os tchecos Berish e Stepanek, na segunda rodada, que terminou em 24-22. E na Davis, todo mundo sabe do histórico incrível que eles têm, né? Que são 9 vitórias e apenas 2 derrotas. E apesar dos resultados, a dupla decidiu seguir caminhos diferentes em 2012 e evoluíram demais desde então. E o Marcelo falou um pouquinho pra gente dessa época deles juntos.
Eu e o Bruno, na época a gente jogou junto, foi legal pra danar, a gente teve 2 anos de parceria, né? Como todo mundo sabe, na época eu ainda achava que a gente poderia continuar jogando, que a gente estava em evolução, a gente estava tendo bons resultados, mas a gente sabe que foi a decisão do Bruno buscar novos caminhos, que acabou sendo bom pra mim também. Eu acabei achando um novo caminho ao lado do Ivan, ele achou um caminho ao lado do Alex, a gente acabou evoluindo muito, cada um do seu lado, e ao mesmo tempo a gente soube usar isso na época que a gente jogou junto nas Olimpíadas e Copa Davis, né? A gente retrospecto muito bom nas duas modalidades. Isso mostra que a gente conseguiu evoluir separadamente, mas ao mesmo tempo o nosso jogo junto continuou muito bom, né? É por isso que a gente tem grandes esperanças de jogar bem as Olimpíadas. A gente vem jogando muito bem a Copa Davis. Então foi uma época que a gente aprendeu muito. Tivemos bons resultados e isso acaba trazendo mais experiência para ambos.
Acho que isso é inquestionável, né? Que direto ou indiretamente a separação fez muito bem para os dois, né?
Sim, com certeza. Mas eu sou uma das nostálgicas do meu.
Mas calma, eles vão voltar um dia, calma. Estão muito bem separados.
Eu sei.
Você não
e voltaram... O Bruno pegou o Jamie Murray.
Então, aí, ó, agora a Judy Murray é quase brasileira, a gente pode considerar isso.
Cara, essa dupla é muito carisma, né?
Nossa, é muito legal.
Eu não vi ninguém achar ruim essa parceria.
Fiquei muito feliz com a dupla.
E o Jamie num momento ótimo também, né?
Não tem um aspecto ruim nessa dupla, incrível.
Do Mauro Soares, além assim, dos títulos que eles ganharam juntos e tal, acho que foi a época que os dois começaram a ir muito longe nos torneios grandes, assim. Sempre estavam em semi de Masters 1000, quartos de Masters 1000, semifinal de DP500. Os dois deram uma subida grande no ranking juntos, apesar de ter passado aquela barreira que eles passaram separados. Mas acho que, sei lá, foi um momento especial para a carreira dos dois, de acreditar que eles poderiam estar entre os melhores mesmo. Que era só uma questão de dar o passo a mais.
Com certeza. Falando nisso, né, falando de Bruno e Marcelo e desse momento especial, a gente também perguntou ao Bruno, né, como é que foi aquela época pra ele e se um dia eles vão voltar. Pros nostálgicos que querem Melo Soares de volta, o Bruno falou um pouquinho pra gente.
Bom, no período que a gente jogou junto, eu acho que é aquele negócio que a gente fala sempre, a gente jogou junto a vida inteira e passamos por diversos períodos. Né? Eu acho que tem no início da nossa carreira que a gente jogava Future e a gente ganhava a maioria porque realmente a gente jogava dupla melhor que todo mundo. Mas na Simples, não. Na Simples a gente era mais um no meio do bolo. Né? Passamos pela fase de Challenger, que a gente tinha nível para competir, nível para ganhar, mas foi uma fase que a gente já estava mais separada por diferença de ranking de Simples, calendário e tudo mais. Eu acho a fase que a gente jogou junto no circuito foi muito boa. Foi uma fase de muito aprendizado, mas infelizmente, na minha opinião, vendo hoje, foi muito cedo. Eu acho que a gente estava muito ainda no início de carreira. Nós dois tínhamos muito a evoluir ainda, a gente não estava preparado para chegar no alto nível junto. E eu acho que isso foi o grande lance de quando a gente separou. Né? A gente teve que passar por novas experiências, teve que passar por novas situações, e acho que nós dois evoluímos muito quanto a isso. Né? Eu acho que depois de alguns anos, os nossos resultados, os feitos que a gente vem alcançando, provam isso tudo. Né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, há alguns anos já, de repente desde 2013, a gente já está pronto para jogar junto no circuito, e os resultados de Olimpíadas, Copa Davis e tal, mostram isso. Obviamente temos uma grande vontade de jogar junto no circuito. Eu e Marcelo continuamos grandes amigos, continuamos nessa vida louca, viajando no circuito, e sem dúvida nenhuma seria muito mais fácil agora um jogando com o outro. Mas acabou que estamos em situações, momentos, e vão passando coisas diferentes. Né? Tenho certeza que vai chegar a hora certa da gente se juntar novamente e nós vamos poder aproveitar esses mais alguns anos de circuito junto.
Bom, a esperança.
Um dia eles voltarão, gente, um dia. Nif.
Enquanto eles não voltam, você fica ouvindo uma musiquinha que a gente retorna daqui a pouquinho, bem rápido, vocês esperem aí. Porque tem histórias curiosas e revelações na última parte desse podcast. A gente já volta. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it. Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
Agora para falar um pouco mais sobre a pessoa Marcelo Melo, o amigo Marcelo Melo. E para isso nós teremos depoimentos de Tomás Bellucci, número 1 do Brasil, que é muito próximo do Marcelo. A primeira coisa que o Tomás fala para a gente é sobre o jeito do Marcelo e como eles se aproximaram.
E, então, o Marcelo ele tem muitas qualidades. Conheço o Marcelo já há muitos anos, desde quando a gente jogava Future junto, e ele sempre foi um cara que, mesmo com as limitações técnicas dele, no começo de carreira, ele foi um cara que sempre era muito disciplinado, sempre muito obstinado no que ele propunha fazer. E mesmo quando as coisas não estavam indo bem, ele sempre persistia, e sempre um cara muito positivo. Independente da situação, sempre tentava tirar coisas boas. E ele foi um cara que evoluiu muito, né, na parte técnica. No começo da carreira dele, se pegar como ele jogava, como ele está jogando hoje, foi um cara que evoluiu muito. E isso eu acho que é muito dessa persistência dele de trabalhar os pontos fracos, de ser um cara que tá querendo sempre evoluir. e ser um jogador melhor, mas é, falando dele um pouco fora da quadra, ele é um grande amigo meu que eu acabei fazendo durante o circuito, e ele é um cara que muito parceiro, já tiramos várias vezes, a gente foi de férias junto, é um cara muito agradável fora da quadra. É, eu acho que isso também é um fator que ajuda muito ele. Ele é um cara super relaxado, sabe se divertir, mesmo viajando 2, 3 meses seguidos. Ele é um cara que desfruta do que ele faz e tem muito prazer e paixão de jogar tênis. Então, isso eu acredito que seja uma das maiores qualidades dele, que é essa paixão de jogar tênis, de entrar na quadra e gostar do que está fazendo.
Sobre essa amizade dos dois, tem uma história interessante de uma coletiva do Marcelo na Costa do Sauípe. Eu acho que foi o Brasil Open de 2011, ele foi campeão com o Bruno na dupla. E o Tomás tinha perdido 1 ou 2 dias antes para o Cella. E o UOL tinha publicado uma matéria que o título era... Belucci fracassa outra vez, e enfim, no Brasil Open. Era para ser uma coletiva, né, alegre de comemoração do título, né, do Marcelo e do Bruno, e de repente o Marcelo, no meio da coletiva, para e começa a reclamar de como a derrota do Tomás tinha sido abordada, defendendo o Tomás e sendo que tenistas não gostam quando os veículos usam palavras fortes, que ele achava um desrespeito ao trabalho do profissional tenista. E foi um dos exemplos assim, mais públicos da amizade deles, de como o Marcelo saiu em defesa do Tomás. Não foi só isso, né? O Marcelo também saiu em defesa do Rogerinho na Copa Davis ano passado.
É.
E é uma coisa do Marcelo, né? Ele parece ser muito fiel aos amigos. Eu, inclusive, eu nem concordo com o que ele fez no Sauípe, eu não concordo com a opinião dele, mas é um exemplo de como ele é fiel aos amigos e como ele sabe como as dores e se precisar sair em defesa, ele sai mesmo.
É aquela pessoa que fica quieta, mas quando ela fala é...
Decisiva!
É pra soltar a bomba. Eu peguei a frase do Rogerinho. Quem não lembra a história do Rogerinho é que a escolha dele para a equipe para enfrentar a Espanha foi muito criticada, porque ele não era o número 2 do Brasil na época, Feijão era. E a frase que o Marcelo falou na coletiva foi: muito se falou do Rogerinho e ontem vimos o que é o espírito de equipe na Davis. Ele não fez o bom jogo, mas ele apoiou o Tomás, levantava os dois braços e isso mostra o que é o espírito de equipe. Ele poderia ter se escondido no vestiário. Bombardearam ele, mas ele foi lá, ergueu o braço pelo Tomás, mostrou o que é a equipe. Foi um discurso, praticamente. Assim.
Foi bem no finzinho da coletiva.
Assim, concordando ou não, eu acho que a lealdade é notável. Assim.
Sim, sim. Inclusive, também discordo dessa defesa ao Rogerinho, mas sim, é um ótimo exemplo também de como o Marcelo sai em defesa dos amigos.
E essa amizade dos dois também existia no videogame. O Tomás vai contar isso pra gente, olha só.
Faz um pouco de tempo, nem lembro quando que foi a última vez que a gente jogou, mas a gente levava sempre o videogame, o PlayStation, nas viagens, e levava guitarra, levava duas guitarras pra jogar. E, pô, muitas vezes a gente chegava do treino no final da tarde, tinha um tempinho um pouco antes de jantar, ligava o videogame, pegava as guitarras e ficava jogando até a hora de jantar. E teve uma época que a gente estava super viciado, jogamos pra caramba e zeramos o jogo. Daí eu acho que a gente perdeu um pouco a motivação de jogar, já não tinha pra onde ir. Mas daí a gente parou de viajar com o PlayStation, também é pesado pra caramba, e daí, daí a gente nunca mais jogou, mas foi uma época legal que a gente sempre ficava junto jogando Rock Band várias horas seguidas, às vezes.
Falando em amigo, lealdade e tudo mais, a gente falou também um pouquinho com o Felipe Lemos, que treinou com o Marcelo na época da Mil, né? E com o sotaquezinho carioca dele, jeito mais carioca possível, ele falou um pouquinho da pandurice do Marcelo.
Pô, Marcelo, moral com o Marcelo. O cara, ele era super, responsável, extremamente responsável. Pão duro, super pão duro. Porra, por exemplo, o Marcelo, ele é pão duro. Ah, porra, por exemplo, o Marcelo veio ano passado dar uma clínica de tênis aqui no Rio de Janeiro, porra, e não ficou num hotel, ficou lá em casa, porra, dormindo no sofá de casa. Mas o Marcelo, ele tem, ele usa pijama. Ele só dorme com a roupa do treino, short e camisa, centauros, até dormir. É, pode falar, se ele mostrar para o patrocinador, até dormindo, ele dorme com a roupa do patrocinador. Ele não usa pijama, é um fato esquisito sobre a pessoa dele. Teve em casa ano passado, eu falei assim, porra, Daniel, tá de sacanagem, o cara vai dormir até hoje, o cara ganha dinheiro, tudo bem, era duro, agora o cara ganha dinheiro, vai dormir de centauros inteiro, não tem pijaminha que você comprar para ele, não, isso é uma canção, ele, cara, esse é até hoje, acredita?
É, bom, gente, pão durice também compartilho, assim, e apoio, acho justo, afinal de contas, né, um dia pode faltar, e cada coisinha que você, uma roupa que você deixa de usar pra usar a roupa da Centauro pode fazer a diferença no futuro, não pode? Então, acho justo ser pão duro, não vejo problema não.
Qual é quanto tá o prize money do Marcelo esse ano, hein, depois, número um do mundo, depois de Roland Garros?
842.980 em 2015.
Pô, isso aí você gasta. Dólares. Você pega um busão, você já gasta.
Não, mas peraí, você falou 800 e poucos mil dólares, foi isso, Aline?
842 mil.
Isso dá uns 3 milhões e 800 mil reais. Você desconta 30% de imposto, vai dar 2 milhões e alto. Dá pra comprar um pijama, né?
Dá. Um só.
Lá na promoção lá do Extra, né? Que fica tudo misturado ali no.
3x5, dá pra comprar.
Pô, mas é difícil, imagina pro tamanho dele. Deve ser complicado achar roupa. Como da Centauro já vem do tamanho certo?
Já usa qualquer coisa, né? Vai na padaria comprar pão, vai com Centauro.
Tá certo. Agora, essa não foi a única revelação que o Felipe Lemos fez pra gente sobre o Marcelo. Vamos ouvir a outra.
Ele é, porra, cara super vaidoso, super responsável, super focado, super tímido. Porra, se tiver que sair na porra, ir pra uma noitada com o Marcelo, porra, que ele era o primeiro, ele era o último a chegar e o primeiro a sair. Ele é muito devagar, cara. Come quietíssimo. Marcelo é super tímido. Marcelo, ele só se solta no celular. Os pontos que ele faz com a mulherada é via WhatsApp, pode ter certeza. Com a vida noturna, ele sempre foi muito devagar, porque a gente treinava no, porra, no treinamento, de, porra, final de semana a galera aproveitava pra todo mundo sair, se matava nas noitadas, e o Marcelo, porra, sempre foi bem assim, bem calmo, nunca foi de sair muito. É bastante super caseiro, super família.
Temos isso.
Ah, gente, noitadas são overrated, né? Vamos falar a verdade. Você gasta dinheiro pra caralho. Depois fica com ressaca no dia seguinte. Se você pegou alguém legal, você não lembra.
É melhor ficar em casa. Eu sou dessas também, fica em casa.
Tá, vamos ver o lado positivo da coisa. O Marcelo nunca foi suspenso no Flamengo. Né? O Flamengo nunca precisou dar uma suspensão por tempo indeterminado nele. Acho que esse é o grande lado positivo da coisa. Não, mas falando sério, tem tudo a ver com a vida de um atleta, né? Tudo bem que, assim, também não tô aqui dizendo que o Felipe ou que o pessoal da Mil ia e enchia a cara e tal, e não era profissional. Acho que dá pra sair, beber um pouquinho e tal, né? Curtir sem exagerar. Mas acho que não faz mal nenhum, acho que é muito da pessoa, né?
Bom, vamos encerrar esse programa antes que a gente comece a falar de hashtag, né? Dessas coisas.
Opa!
De chip.
Pode falar?
Melhor não falar, né? Então vamos encerrar. Mas, obviamente, a última palavra será do Papa Melo, que é o Paulo Hernani, que fala sobre o merecimento do Marcelo e a felicidade que ele está por ver o filho dele no topo do ranking mundial. Vamos ouvir.
Essa arrancada foi um negócio assim, tão emocionante que até agora ainda estou meio anestesiado, sabe? Ainda estou meio flutuante, porque é um fato tão extraordinário que e a gente não pensava, né? Ele estava indo bem, estava subindo, mas de repente dar uma arrancada assim de ganhar 3 torneios desse nível em seguida, com parceiro diferente e tudo isso, foi uma coisa espetacular. É muito emocionante, a gente fica não só orgulhoso, mas também com uma sensação assim de reconhecimento, de merecimento principalmente, porque ele merece, a primeira coisa, ele merece pela luta, pelo empenho, pelo bom menino que é. É emocionante.
Precisa dizer mais alguma coisa?
Ah, gente, é o melhor áudio de todos. Desculpa todo mundo que participou, mas esse foi o melhor áudio de todos. É muito fofo.
Precisa dizer mais alguma coisa, né? Sensacional. É muito bacana ouvir isso.
Ele merece, de fato, ele merece.
Toda a família merece, né?
Tanto que eles buscaram todo mundo, tanto que lutaram, tanto que, sei lá, ajudaram a fazer ele chegar onde ele chegou, né, cara? Merece demais, todo mundo.
Bom, aproveitando, queria agradecer todo mundo que mandou depoimentos, todo mundo que falou com a gente. Espero que vocês gostem do produto final, especialmente o Marcelo. Até a próxima. Nós devemos voltar ainda nesta semana para falar sobre o WTA Finals. Masters 1000 de Paris está chegando, o ATP Finals está chegando. Até a próxima. Tchau, Alexandre. Tchau, Aline.
Tchau, tchau.
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 Posso comer meu pão de queijo agora?